Olá, gente, amiga, meu compadre, minha comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, ele, o Gustavo Estela, com o apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. ...24 de julho de 2019, quarta-feira, com a lua entrando na fase minguante, um pouquinho antes da meia-noite. Dia Nacional do Suinocultor, então, nós aproveitamos aqui para mandar um abraço bem forte, especial, de toda a equipe do programa, aos nossos amigos agricultores, que se dedicam à criação de suínos aqui em nosso estado e nos estados vizinhos também. Uma atividade que vive um bom momento, com preços aquecidos em função dos problemas provocados pela peste suína africana na China e outros países da Ásia também. Pois é, há poucos dias aconteceu em Curitiba um evento, para ser mais exato, um seminário, que tratou da preservação do pinheiro araucária e também da produção e consumo de um produto bastante tradicional aqui do nosso estado, que é o pinhão. Bom, entre os palestrantes estava um colega nosso aqui da Emater, o agrônomo extensionista Amaury Ferreira Pinto. Ele que é coordenador estadual do projeto Produção Florestal e que agora explica melhor para a gente qual foi o recado que levou para os participantes daquele seminário.
Aqui para essa região de Curitiba, região de Irati, União da Vitória, alguma coisa de Guarapuava, Pato Branco, às vezes até perto de Francisco Beltrão, a produção de pinhão sempre foi considerável. Isso aí sempre foi uma ótima fonte de renda adicional, principalmente para pequenos produtores rurais. Durante o seminário, nós levamos a nossa preocupação com relação aí à diminuição da oferta de pinhão nos últimos anos e alguns levantamentos que a Emater, utilizando aí dados do Departamento de Economia Rural, da SEAB, levantou nos últimos anos. Fizemos um levantamento da questão da araucária para a produção de pinhão nos últimos 20 anos aqui no estado. E os dados são alarmantes. Por exemplo, nós tivemos aí que o número de produtores de pinhão aqui no estado, de 95 para cá, caiu em 60%. A área de produção caiu em 80%. E a produção de pinhão, de fato, de lá para cá, um dado aí em 2001, 2002, nós tínhamos uma produção que chegava próximo a 8 mil toneladas por ano. Isso contra, esse ano, uma oferta que nós tivemos aí de pouco mais de 3 mil toneladas. Ou seja, os dados aí são alarmantes, alguma coisa está acontecendo com a espécie. E aí a gente levantou, de volta, a questão da araucária, desde 2001 para cá, está na lista de espécie em extinção. Isso tem desestimulado o produtor a manter a araucária. E nós precisávamos urgentemente de um projeto, de um conjunto de ações aqui, em parceria com as prefeituras, com o governo do estado, com as universidades, com o pessoal da pesquisa, de criar formas para incentivar de volta a questão do plantio da araucária pelos produtores rurais. Afinal de contas, nos últimos 20 anos, a tecnologia não parou. Nós temos avanços sem tamanho na questão da produção de pinhão. Hoje, para os nossos ouvintes ficarem sabendo, nós temos algumas novas variedades que já produzem a partir do sexto ano. Nós temos algumas novas variedades aí que, a partir do décimo ano, tem uma produção de até 3 vezes o normal de um pinheiro em produção. A gente tem tecnologia. O que a gente precisa agora é de organização com esses produtores, de tentar formatar os grupos, de transformar isso em cooperativa e aí investir pesado em cima de um produto que é tradicional aqui do Paraná. Inclusive está na nossa bandeira, né? E está no nome da nossa capital. A gente tem que voltar a incentivar o produtor para que ele produza mais e mais pinhão e também levar isso para o consumidor final. Mostrar para esse consumidor que o fato dele estar comendo um pinhão de uma araucária plantada, ele não está de forma alguma agredindo a natureza. Ele está, inclusive, incentivando o produtor que continue os seus plantios.
Olha, a gente está aí há menos de um mês do início do plantio de mais uma safra de feijão aqui em nosso estado. E para ter uma ideia de como pode ser o resultado de mais esse trabalho dos nossos produtores, a gente conversa agora com o consultor de mercado, Flamir Brandalize, da Brandalize Consulting de Curitiba. Tudo bem, Brandalize?
Tudo tranquilo. tranquilo, vamos para uma nova boa safra pela frente aí.
É, se Deus quiser, né, Brandalize? E aí, o que você pode falar para aquele nosso agricultor que ainda está pensando se planta, se não planta feijão nesse ano?
Olha, esse ano a condição do feijão está melhor do que foi no ano passado, no ano retrasado, porque num período em que está havendo uma retomada, vamos dizer assim, do consumo de arroz, feijão, ovos, alimentos básicos, justamente em função de que o Brasil vem passando por uma situação econômica bastante complicada, e com isso o poder aquisitivo da população caiu nesses últimos 3, 4 anos e forçou a demanda do nosso tradicional arroz com feijão que está voltando. E como nós tivemos algumas geadas aí agora nessas últimas semanas, que pegaram lavouras aí do Sudeste, principalmente São Paulo, Goiás, Minas Gerais, houve problemas até na Bahia, Mato Grosso do Sul também, que tinha algumas lavouras, então acabou encurtando a safra agora, que a gente considera a terceira safra em alguns locais, segunda em outros, mas é um ano que vai ter uma oferta menor de feijão, isso já está mantendo as cotações um pouco melhores, e o bom para o produtor, principalmente o produtor que vai plantar aqui no Sul a primeira safra, que é no final de agosto em diante, aí que o pessoal começa a se movimentar, é que nós vamos passar o ano comercial praticamente com estoque zero de feijão, não vai ter aqueles grandes volumes de estoque que normalmente serve para atrapalhar o produtor. Porém, o produtor tem que ter uma noção bem importante, que hoje em dia, no mundo moderno, aí no mundo da informação que corre rápida, a qualidade final do produto que ele vai colher tem que ser muito boa, né? Porque o mercado, ele vai, cada dia que passa, valorizar mais qualidade. Então, para entrar numa cultura que é o feijão, que é uma cultura bastante sensível com relação a pragas, doenças, próprio clima, então o produtor tem que fazer uma safra com boa qualidade para ele poder ter um bom retorno econômico na sequência, né?
Bom, o cenário mostra que podemos ter um bom ano pela frente. Agora é preciso, né, Brandalize, o produtor fazer a parte dele, plantar no capricho.
É, exatamente. A gente dá a recomendação para o produtor, porque o feijão não é mais aquela cultura do passado, que se fazia de qualquer maneira e ele ia para o mercado e tinha uma aceitação, porque a dona de casa, ela ficava ali 3 horas cozinhando feijão e tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as empresas que dominam o mercado do feijão, elas mudaram. Hoje são basicamente as empresas que trabalham com arroz e essas, elas trabalham com produtos de alta qualidade e são as que mais demandam no mercado. Então, para ela manter uma boa marca, ela tem que ter um bom produto no pacote. Então, é por isso que a gente vê cada vez mais o produto de qualidade boa tendo uma valorização adequada e, às vezes, o produtor está com um produto inferior e diz assim, não, mas o pessoal não quer o meu feijão nem pela metade do preço. A questão é que não tem demanda, né, para produto inferior, porque ninguém vai querer colocar a marca dele num produto inferior. Por isso que o produtor agora, nesse momento de se preparar para a safra, ele já tem que começar a olhar primeiro para uma boa semente. Então já não dá mais para fazer aquele plantio de qualquer grão que ele tenha disponível, porque se não tiver uma boa semente, a largada da tua safra já começa com problemas, né? Então você já não vai ter uma condição numa safra boa. E como o custo dos insumos, de você tratar uma lavoura com uma semente boa ou com uma semente ruim, e eles são iguais, e com a semente ruim você tem custos até maiores de tratamento dessa lavoura, então o produtor já, para começar, ele já tem que buscar e já dar uma partida na safra em cima de uma boa semente, os insumos adequados e plantar na época certa e acompanhar aí as previsões climáticas para não correr riscos aí de alguma geada agora nesse início de temporada, aí no final de agosto, setembro, porque aí não tem o que faça com que melhore a produtividade lá na frente. Então, se começar com uma temporada muito fria, o feijão já não cresce adequadamente e aí depois a produtividade vai ser limitada. Então, é uma cultura hoje da que nós temos aí na mão, talvez dos grandes grãos é a cultura que precisa da melhor condição de lavoura para se ter a melhor qualidade do produto final, para ter um preço lucrativo, né? Para o produtor ter lucratividade. O feijão, ele tem que ter qualidade. Esse é o primeiro ponto do produtor. Ele tem que ver a colheita com alta qualidade, né?
Tá certo, Brandalize. Muito obrigado mais uma vez por atender a nossa ligação. Um grande forte abraço e até outro dia.
É isso aí. Um grande abraço a todos e uma grande safra aí que vem pela frente. E sucesso para todos.
Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá.